Bom, nós estamos então com folha nova, mais uma etapa aqui no livro de Ezequiel. A gente tem falado sobre esses pontos da restauração e cada parte, quando Ezequiel tem vários capítulos, né, que nós estamos estudando, e cada parte ou cada capítulo, ou dois capítulos, fala sobre um desses aspectos em mais detalhes. Então, agora nós estamos na última parte do livro de Ezequiel, na verdade são 9 capítulos, que são uma visão. Começa no capítulo 40, Ezequiel 40, e vai até o final do livro, de 40 a 48. E essa parte, esses 9 capítulos, são uma visão, todinha uma visão. E Ezequiel, ele teve várias visões, tem várias coisas, né? Nós já falamos sobre isso, né? Várias maneiras que Deus deu a palavra para ele, mas na verdade assim que são visões específicas, nós temos 4 visões no livro de Ezequiel, também já mencionei isso. São 4 visões, aquela primeira visão no capítulo 1 que ele vê os querubins e vê as rodas e vê Deus sentado no trono, capítulo 1. Depois tem uma visão que nós vamos voltar um pouquinho nela hoje também, que é de capítulo 8 a 10, 8 a 11 de Ezequiel, que ele está lá no cativeiro e Deus o leva no espírito para Jerusalém, numa época que ainda Jerusalém não tinha caído, não tinha sido destruída por Babilônia. Essa foi a segunda visão de Ezequiel. Foi quando Deus mostrou para ele todas as abominações, todas as coisas erradas que estavam acontecendo dentro do templo. E mostrou depois até o anjo do Senhor saindo para trazer juízo sobre a casa de Deus. Essa foi a segunda visão. A terceira é aquela que a gente estudou há pouco tempo, que é o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, então também foi uma visão, Deus levou para um vale, viu todos aqueles ossos, e agora a quarta, que é essa que começa no capítulo 40, que ele vai ver toda a casa de Deus, ele vai ter uma visão, a gente geralmente chama assim, uma visão do novo templo, mas ele vê outras coisas, ele não vê só o templo, ele vê toda a restauração, tanto é que nessa folha do esboço que eu dei para vocês, eu chamei essa parte da visão final da restauração. Porque tudo que nós estamos estudando a partir do capítulo 33 está falando sobre restauração. E tem vários aspectos da restauração. Mas nessa visão, ele vê o final, ele vê tudo, vamos dizer assim, vê tudo pronto já, né? Como se ele pudesse ver já tudo feito do jeito que Deus queria. E só, então, desses itens aqui, nós estamos vendo exatamente o último item, que o templo é onde Deus vai habitar. Então, nós temos todos esses aspectos que ele já tinha falado, vai falar também sobre o reinado, Deus como rei em Israel, mas vai dar ênfase especial à habitação. Então, isso é mais para vocês terem uma visão dentro desse contexto de restauração. Todos esses passos anteriores foram essenciais. Tinha que voltar à terra. Deus tinha que cuidar do seu povo como pastor. Tinha que haver uma purificação e uma nova aliança com o seu povo. Tinha que ter um fim definitivo aos inimigos, né? Que nós vimos mais detalhes na última coisa que nós acabamos de estudar, 38 e 39. Tinha que ter um final. Assim, para Deus trazer seu reino, não pode ter mais essas ameaças, essas lutas. Não, tem que chegar a um ponto onde não tem mais inimigos. E agora nós estamos vendo, então, ele vai dar uma visão do final de tudo dentro do plano de Deus, como ele queria. Agora, só algumas coisas assim antes de começar. Primeiro, eu não vou fazer um estudo, podem ficar tranquilos, eu não vou fazer um estudo detalhado disso aqui. Não é o meu objetivo. Quem está acompanhando há muito tempo sabe que quando a gente passou por Êxodo, a gente não estudou o tabernáculo, todas as medidas do tabernáculo, nós pulamos essa parte. Nós estamos estudando o plano de Deus, a história. Então, esses nove capítulos é uma daquelas partes assim que você lê assim, então eu medi, tinha 50 côvados para lá e 100 para lá e não sei o quê. E você vai lendo, por mais que você pare e tente visualizar, você não consegue, é muito difícil. E até assim, para a gente ficar um pouquinho mais consolado com a nossa incapacidade, assim, os peritos, claro, tem as pessoas, você vai estudar, você vai ver um comentário, eles têm os desenhos, eles têm os diagramas, eles tentaram pegar o que está escrito aqui, como já fizeram, eles fazem isso com o Tabernáculo de Moisés, fazem com o Templo de Salomão, né? Os estudiosos, eles tentam reconstruir. E tem as pessoas, né, quem vai para Israel, por exemplo, uma visita obrigatória, um lugar lá no deserto, onde eles fizeram um modelo do tabernáculo. Então, você vai lá e vê assim, tudo feito nas medidas, do jeito que a gente consegue entender, né? Mas do jeito, assim, tudo dentro das medidas. Então, você visita lá dentro das proporções. Esse aqui é o tamanho, esse aqui é o altar, ficava aqui. Então, é melhor ainda do que você ver, num, né, às vezes, hoje tem os recursos de 3D, você vê no YouTube as pessoas mostrando lá dentro e tal, tem todos esses recursos, mas você vê, é melhor ainda. E já tentaram fazer isso com esse templo de Ezequiel, mas as pessoas que fazem, confessam, você não tenho certeza se é exatamente assim, porque tem muitos detalhes, escritos, muitas medidas, mas tem muita dificuldade, às vezes, de transformar aquilo realmente exatamente. Então, mas não é meu objetivo tentar desvendar, primeiro porque também tem muita coisa que todos os estudiosos concordam assim, que é muito difícil saber exatamente como aplicar. Então, até a primeira coisa que nós vamos ver aqui no esboço são quatro formas diferentes de interpretar essa visão. Tem quatro maneiras diferentes de interpretar. Então, nós não vamos, não vamos tentar fazer um estudo de todas as medidas, eu nem vou reproduzir para vocês os modelos que existem, porque assim, a ideia nossa aqui nós estamos falando sobre coisas do fim, mas a ideia nossa é entender, nós estamos estudando a história, nós estamos dentro do período cativeiro, então não vamos perder a ideia assim, de que nós estamos querendo ver aqui, o que é que Deus estava fazendo. A gente não tem muita história do cativeiro, tem um pouco em Daniel, que é o nosso próximo passo, depois que terminar aqui, nós vamos para Daniel. Daniel tem algumas histórias do que aconteceu durante o cativeiro em Babilônia. É o único livro. Sim, Jeremias, a gente já falou um pouquinho. Ezequiel é durante o período do cativeiro, mas Ezequiel quase não tem história, não tem muito relato do que estava acontecendo. A gente pega algumas coisas. Mas o que nós estamos estudando em Ezequiel? Durante o cativeiro, o que Deus estava falando? O que Deus estava, como é que ele estava tratando com o seu povo? O que estava acontecendo nesse período do cativeiro? Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu vou fazer agora? Nesses nove capítulos, eu só vou pegar alguns destaques e a gente vai discutir algumas coisas para a gente entender, pelo menos tentar entender alguma coisa sobre o porquê dessa visão. O que Deus deu essa visão para ele. Então, isso é um ponto. O outro ponto, antes de começar, Ezequiel é um livro muito cronológico. Alguns profetas, assim, é muito fora de ordem cronológica e às vezes não tem data. Jeremias, Isaías, às vezes você não consegue nem saber exatamente quando aquela profecia foi dada. Ezequiel, ele é muito organizado nesse sentido. O livro tem uma ou duas coisas que sai um pouquinho fora da sequência cronológica, mas de maneira geral é um livro bem organizado cronologicamente. A gente não sabe se foi o próprio Ezequiel que organizou assim, porque sempre tinha outras pessoas que pegavam os escritos e organizavam. Então a gente não sabe exatamente se, mas provavelmente Ezequiel provavelmente era uma pessoa organizada. Tem pessoas organizadas e tem pessoas não organizadas. Então, ele era muito, ele foi, parece muito organizado. As profecias ele fala tal ano e segue na sequência. Nós já mostramos que Ezequiel foi para o cativeiro antes de Jerusalém ser destruída. Então, nós temos desde o início do livro até o capítulo 24, me parece, nós temos assim as profecias que foram dadas antes de Jerusalém cair. Depois tem uns capítulos que ele fala sobre outros países, que foi durante o cerco a Jerusalém, os 3 anos mais ou menos, que Babilônia estava cercando Jerusalém. Nesse período, Ezequiel estava profetizando contra outras nações. E aí, a partir do capítulo 33, que é a parte que nós estamos estudando com mais detalhes, foi quando veio o mensageiro falando assim: Jerusalém caiu. E até demorou bastante tempo, quase 1 ano depois que Jerusalém caiu, é que o mensageiro chegou lá. Não tinha notícias, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha celular. Então, eles não recebiam notícias instantâneas. Então, mas a partir desse capítulo 33, quando veio a notícia, Jerusalém caiu, acabou aquela esperança errada que eles tinham, de que não, Jerusalém, nós estamos no cativeiro, mas não vai durar, e Jerusalém não caiu, e Deus não vai nos abandonar, porque Jerusalém é promessa de Deus, e tem o templo, e tem o descendente de Davi, e tem as alianças de Deus, e Deus não vai permitir. Isso é muito sério, porque apesar de tudo isso ser verdade, que Deus fez uma aliança, Deus não protegeu Jerusalém, pelo contrário, a mensagem dele era assim: vocês pecaram e eu vou castigar. Mas a partir do momento que Jerusalém caiu, aí nós temos esses capítulos de restauração, ok? Então aí você tem uma data, né? Quando, né, acho que eram 12 anos, né? 12 anos, 12 anos de cativeiro, quando Jerusalém caiu. Então, olha aqui, ó, no versículo, Ezequiel 40, versículo 1, só para vocês entenderem aqui a época que essa profecia foi dada, essa visão foi recebida. Fala assim, começa assim: no 25º ano do nosso exílio. Ele sempre conta isso, né? No primeiro capítulo, no primeiro, ele começa com 5 anos depois do exílio. Durante os primeiros 5 anos, ele não estava recebendo essas comunicações de Deus. Então, ele ficou 5 anos no cativeiro sem receber nada. E aí ele vai contando, né? No 5º ano, no 6º ano, no 9º ano, etc., né? E quando Jerusalém caiu, foi no 12º ano. Agora nós estamos no 25º ano. Do cativeiro, do exílio. E aí ele até fala, 14 anos depois que a cidade foi conquistada. Então, isso nos posiciona, todos esses capítulos que nós acabamos de estudar, foram dados, pelo menos até onde a gente sabe, foram dados, essas revelações, essas profecias, foram dados mais ou menos no ano que Jerusalém, no ano que eles ficaram sabendo que Jerusalém caiu. Então, isso significa que tem um espaço de 14 anos entre a última profecia, Ezequiel 38, 39 e os capítulos anteriores, foi tudo mais ou menos na mesma época. Então, 14 anos de silêncio e aí Deus dá essa visão. Então, tudo isso é para você entender um pouquinho sobre o contexto quando isso foi dado. Então, Deus deu muitas palavras que nós estudamos nas últimas semanas, muitas palavras sobre restauração, sobre vários aspectos. Ele foi entrando em vários aspectos da restauração, mas agora ele vai dar uma visão, e é a maior visão de todas, é uma visão muito detalhada, e aqui também só uma observação. Eu acho que quando ele estava na visão, ele não estava com caneta e papel na mão. Eu acho que não. E eu fico lendo essas coisas, assim, meu Senhor, como é que você lembra que ele mediu a entrada, que eram tantos côvados para cá e quantos côvados para lá? Ele lembra tudo. E, aliás, Moisés foi lá no monte também, foi a mesma coisa. E Deus ainda ficava falando, Deus fala com Moisés e Deus fala com ele aqui. Ele fala assim, olha, eu vou te mostrar, vou levar você... Você vai ver toda essa visão da cidade, do templo, você vai ver uma visão, muito detalhada. Agora, Ezequiel, né, chamava ele de filho de homem. Filho do homem, preste atenção em tudo que eu vou te mostrar e tudo que você vai ouvir, porque você tem que relatar tudo. Eu ia falar desde o início, Deus, ou me dá um gravador ou escolhe a outra pessoa, porque como que eu vou lembrar todos esses detalhes? E foi o que ele falou com Moisés. Ele falou assim: Moisés, eu vou te mostrar todo o modelo do tabernáculo para você fazer. E Deus falava assim, sério com ele: veja que você faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrar. Então era assim: você não pode errar. Você não pode errar por um milímetro, você não pode confundir os materiais, você não pode colocar um móvel no lugar errado, você tem que ver tudo, todos os detalhes, porque eu quero que você faça. Tem as medidas dos pregos, tem os materiais, tem tudo, né, que Deus mostrou para Moisés, e aqui também tem muitos detalhes. Então, isso é uma das características principais. Então vamos falar só rapidinho sobre essas quatro interpretações, né, que estão na sua folha, para a gente entender. Não sei se tem alguma outra opção que não está aqui, mas pelo menos essas são quatro maneiras possíveis de interpretar. E às vezes até Deus usa, né, a gente pode até imaginar que mais de uma possa ser correta. Algumas aqui a gente pode descartar porque até já passaram na história, né? Então, lembrando que Ezequiel está no cativeiro, faz 25 anos, porque na verdade os 70 anos de cativeiro não conta a partir da queda de Jerusalém, conta a partir de quando eles foram a primeira turma foi para o cativeiro. Então, se é 25 anos, então faltam ainda 45 anos para terminar o cativeiro. Mas eles estão no cativeiro e Deus vem prometendo: vocês vão voltar para a terra, eu vou renovar minha aliança, eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Então, claro que teria que ter um templo novamente, né? Teria que ter um templo novamente. Então, a primeira opção aqui é que essa visão que Deus deu para Ezequiel seria o templo que eles deveriam construir quando voltassem de Babilônia. Essa é a primeira opção. Só que a gente já sabe que não é, né? Ou eles erraram, ou não era essa a intenção que Deus tinha, né? Mas essa primeira, sim, é que era o templo que Zorobabel, né, que é aquele grupo que voltou nos livros no livro de Esdras, né, que eles deveriam ter construído. Isso a gente entende que não é. Esse templo, ele tem muitas semelhanças, mas ele não tem as mesmas medidas, ele não é igual. O templo de Salomão já era diferente do tabernáculo em tamanhos, mas o templo seguiu o mesmo padrão. Esse templo de Ezequiel também tem muita coisa que é dentro do mesmo padrão, mas não é igual, e é muito maior, né? O templo de Salomão já era muito maior do que o tabernáculo, mas esse templo de Ezequiel é muito maior ainda. E, inclusive, eles falam que, assim, uma das ideias, assim, de que ele não dá, muita gente acha que nem dá para aplicar isso literalmente, porque ele não cabe na geografia de Jerusalém, ele não cabe no monte do templo, ele está fora das proporções, tá? Então, ele, nesse primeiro a gente entende que não seria correto. O segundo é aquela ideia que a igreja tem usado por muitos anos de que tudo que tem no Antigo Testamento precisa ser interpretado com simbolismo, que é só um símbolo, não vai acontecer isso literalmente. E se você conversar com muita gente, assim, não é só pessoas que nunca estudaram, não tem noção, tem uma ideia, não, tem gente estudiosa, gente que é fiel na palavra, que, né, estuda e busca o entendimento, e que entende até mesmo essas coisas que a gente está falando. Eu devo sempre mencionar que não é consenso de todo mundo. Aliás, provavelmente o que eu estou falando, assim, sobre o cumprimento dessas profecias de uma parte mais literal, é uma minoria da igreja hoje que acredita dessa forma. A grande maioria não acredita, acha que, assim, até mesmo quando fala em Zacarias que os pés de Jesus vão descer sobre o Monte das Oliveiras, tem muita gente que acha que não é literal, tem nada de Monte das Oliveiras, não é Jerusalém, não é. Então existe uma ideia assim de que tudo que tem no Antigo Testamento foi dado, e tem uns textos que falam um pouco sobre isso, né? 1 Coríntios fala assim, tudo foi dado para nossa instrução, mas dá a ideia assim de que, assim como eles passaram no Mar Vermelho, agora para nós é batismo, né? Eles tinham o pão do céu, mas o pão do céu agora é Jesus. Então tem essa aplicação, né? E eu tenho falado, que eu tenho mostrado assim, que tem as duas aplicações, tem a aplicação literal e tem a aplicação mais simbólica ou espiritual para a igreja. Mas tem muitos que acham assim, que não tem nada a ver com o cumprimento literal. Então, tudo que Ezequiel está recebendo aqui é apenas um simbolismo. É um simbolismo. E que está falando não de alguma coisa que vai ser edificado, que não vai ter isso. Isso tudo a gente tem que aprender como interpretar simbolicamente se referindo à igreja. Tem um site que eu gosto de consultar em inglês, né? Mas assim, tem um site assim, bem interessante, é uma pessoa que, eu não sei se ele nega a possibilidade de cumprir literalmente, mas até assim, desses irmãos do Bucafé, Estância Árvore da Vida, assim, eles são muito ligados, assim, tinha Watchman Nee, escreveu muitos livros, ele não escreveu quase livro nenhum, mas o pessoal pegou as palestras dele e transformou em livros. Então tem o Watchman Nee, que é um autor muito conhecido, né? Recebeu muitas revelações de Deus, e tinha um contemporâneo dele que era Witness Lee. E Witness Lee que começou esse grupo de igrejas que hoje nós temos aqui no Brasil, aqui no Bucafé, a Estância Árvore da Vida, tem muitos países do mundo. Mas Witness Lee, né, já falecido também, mas ele ficou muitos anos nos Estados Unidos. A minha família, né, antes da gente vir para o Brasil, a gente se juntou. Eu contei uma experiência, acho que domingo passado, né, de como eles se reagiram contra as coisas do batismo no Espírito Santo, assim e tal. Era quando o Witness Lee estava chegando nos Estados Unidos e começou o que deveria ser uma unidade de comunidade, uma unidade das igrejas. Só que depois acabou virando, como infelizmente a maioria vira, assim, um movimento, uma denominação. E alguns irmãos que a gente se relaciona aqui em Americana, e a gente conhece outros, assim, eles mesmos reconhecem, assim, a gente era muito fechado, eles têm aberto os olhos para entender que eles acabaram ficando muito fechados. Mas esse Witness Lee, ele tinha um ministério maravilhoso na palavra, e ele tem, né, chama Living Stream, né, Corrente Viva, na internet, e ele tem estudos sobre a Bíblia inteira. Então eu fui pesquisar o que ele fala sobre o templo de Ezequiel. E ele faz, assim, eu nem entrei muito nos pormenores, como eu falei, não é minha intenção aqui, mas ele entra em tudo, ele fala das medidas, ele fala das portas, ele interpreta tudo espiritualmente. Então isso, Jesus é a porta, de que forma que é a porta, o altar. Então ele vai pegando, e são coisas muito interessantes. Eu, na minha opinião, eu colocaria esse número 2 como algo válido, mas não como a única opção. Né? Eu acho que assim, Deus iria dar todos esses detalhes, mas nada disso vai ser uma realidade, assim como tantas outras coisas no Velho Testamento. Eu entendo que realmente Deus vai cumprir suas promessas, suas alianças com o povo de Israel. Mas essa aplicação para o templo espiritual... E são muitas coisas, como o tabernáculo, né? Muitos já viram estudos sobre o tabernáculo de Moisés, os materiais, essa cobertura, as peles, não sei, de cabra, de não sei o quê. Cada coisa tem um significado, e é maravilhoso você ver isso, né? Não é o meu forte, não é assim aquilo que eu mais pesquiso ou procuro entender. Eu gosto de entender esse aspecto assim, da história, do plano de Deus, né? Que é aquilo que Deus fala mais comigo sobre isso. Então, essa segunda parte, o templo espiritual, é uma parte a considerar. Terceira opção volta assim a uma literalidade, e como isso nunca aconteceu até agora, aí uma das maneiras de entender esse templo seria, não, esse templo vai ser construído, porque lembra de tudo que nós estamos estudando até aqui. Quando que já está acontecendo o retorno à terra, mas não aconteceu plenamente ainda. Quando que vai ter esse novo coração, essa nova aliança? Nós já temos o princípio da nova aliança, mas ela não se completou ainda. Então a gente tem visto essa visão de Ezequiel, da restauração, a gente percebe que não se cumpriu quando o povo voltou de Babilônia. Não se cumpriu plenamente, era muito parcial. Aí veio Jesus, né? A gente já mostrou em outro diagrama, né? Como que Ezequiel viu, está aqui, o que Ezequiel viu, ele viu assim mais resumido, ele viu assim, nós estamos no cativeiro, vai ter um retorno, depois do retorno vai ter a nova aliança, aí Deus vai restaurar o reino de Israel, e aí Deus vai pôr seu reino em toda a terra. Ele viu assim meio simplificado, e aí nós mostramos assim, sim, teve um retorno do cativeiro de Babilônia, mas aí veio Jesus, e aí veio a nova aliança em Jesus, só que depois veio todo esse período de 2 milênios da igreja, do tempo dos gentios, aí vai ter outro, vai ter, não, já tem havido, mas não completou, um outro retorno, que os judeus foram dispersos, né, nesse período aqui, né? Então vai ter, está havendo já um outro retorno. Esse retorno, aí vai ter o novo homem, que é judeus e gentios fazendo parte de um só corpo no plano de Deus, e aí vai completar a nova aliança, e aí volta aqui que vai ter a restauração de Israel e tudo que Ezequiel viu. Então é aquela mesma ideia assim, de que os profetas viam a vinda do Messias. Jesus veio em duas etapas, virá na segunda ainda, né? Ele veio uma vez e vai voltar. Mas os profetas não entendiam isso, eles viam na distância e era meio embolado. Por isso que agora nós estamos olhando essa sequência, e estamos vendo que essas coisas que Ezequiel viu eram coisas que ainda vão acontecer. Por isso nós entendemos que o número 3 é uma opção viável, porque quando é que esse templo vai ser construído? Agora, tem muitas confusões, né? Muitas, assim, tem gente que acha que o anticristo, antes da volta de Jesus, vai construir um terceiro templo, mas aí vai ser destruído quando todas as nações vierem contra Israel, aí no milênio vai construir um quarto templo, porque o terceiro templo, que seria uma possibilidade até para nossa geração, os judeus, muitos judeus ortodoxos, muitas pessoas lá, estão fazendo planos para a construção do terceiro templo. Eles têm muita coisa preparada, mas eles não estão pensando no templo de Ezequiel, eles estão pensando em reconstruir um templo de acordo com o padrão de Salomão. Eles não estão pensando nessa visão aqui. E aí, será que vai construir um terceiro templo no tempo do anticristo? Tem muitas teorias sobre isso, eu não sei dizer. São coisas que a gente tem que ter muita, muita abertura, muita humildade, nunca pensar que a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Nós não sabemos, vai ter muita surpresa. A única coisa que eu tenho certeza é que Jesus vai voltar, que vai ter muita, muita surpresa. A gente vai dizer assim, uau, está escrito nas escrituras, mas eu não consegui entender, está lá. A minha sensação é que as coisas vão se encaixar, mas hoje a gente não consegue montar o quebra-cabeça, não consegue. Mas existe essa possibilidade, existe a possibilidade de ter um terceiro templo antes da volta de Jesus, e existe a possibilidade que esse templo de Ezequiel vai ser construído no milênio. São possibilidades. Eu não sei muito, a gente não pode ter muita certeza sobre isso. E o número 4 aqui, ele volta um pouco no sentido do número 2, porque assim, ele volta a falar assim, é uma outra opção mais parecida com a segunda, só que a segunda é, essa é uma descrição da igreja agora, de como Deus quer a igreja, e o número 4 é, não, essa descrição é uma descrição simbólica, essas coisas, o número 4, ele admite algumas coisas literais, mas ele vai dizer assim, isso que é, tem coisas que não vão acontecer de uma forma literal. Então, por exemplo, acho que a parte desses 9 capítulos que todo mundo conhece mais é o capítulo 47, que fala do rio que sai do trono de Deus, que começa batendo nos tornozelos, depois vai no joelho, depois vai, né, até encobrir aquele rio que sai do trono de Deus. Isso pode ser uma descrição literal de um rio que vai sair? Pode ser, mas pode ser uma coisa simbólica também, né? Enfim, a gente não sabe muita coisa, mas a ideia do número 4 é assim, não vai acontecer isso literalmente no milênio, mas isso aqui é uma descrição de como é o reino de Deus e como que vai ser o reino eterno. Então, na verdade, todas essas opções deixam um pouco a desejar, não se encaixam perfeitamente, talvez menos o número 1 que já passou, não tem jeito de voltar atrás, mas os outros 3, talvez cada um tenha um pouquinho de verdade. Tá? Então, não sei se eu consegui confundir todo mundo e deixar todo mundo sem saber o que pode ser, mas a ideia é essa mesmo, né? Nós não sabemos, vale a pena a gente ler e estudar? Vale. Mas eu acho que o mais importante é a gente pegar esses destaques principais. Então, é o que nós vamos fazer com a ajuda de Deus. Então, o primeiro, nós vamos ler, hoje talvez assim, a primeira no capítulo 40 mesmo, e depois nós vamos para o capítulo 43. Hoje acho que nós vamos conseguir fazer isso. Então, nós já lemos o versículo, no início do versículo 1, define, né, o tempo, quando isso aconteceu, no 25º ano, princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada. Nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. Então, as experiências de Ezequiel eram muito fortes. Né? Ele sentia assim, lá no, acho que no capítulo 8, né, quando Deus leva para o templo e ele vê as abominações lá, fala que Deus pegou pelos cachos dos cabelos dele, né, e levantou como se fosse, sei lá, uma águia, assim, né, levantou e voou com ele desde o cativeiro onde ele estava lá para a Babilônia. Então ele tinha assim uma experiência, era como se como ele estivesse indo mesmo, fisicamente, ele ia para lá na visão, e ele via as coisas com muito detalhe, com muita realidade, não era um sonho, era uma coisa assim muito vívida, muito forte. Então a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para lá, em visões de Deus, me levou à terra de Israel, porque ele não está em Israel, então me levou para a terra de Israel. Agora sim, né? Da outra vez que ele foi, ele viu Jerusalém, o templo, antes de serem destruídos. Agora não, já tinha sido destruído, mas ele está vendo uma coisa que não tem nada a ver com o que existia lá naquele momento. Então, ele me pôs sobre um monte muito alto. Depois nós vamos mostrar que isso tem várias semelhanças entre essa visão e Apocalipse 21. Apocalipse 21, João é levado para um monte muito alto, quando ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Então, tem muitas semelhanças entre essa visão e a visão. Isso vai ser um outro assunto. Mas Israel, na verdade, não tem monte muito alto. E aqui, em nenhum lugar desses 9 capítulos, ele chama esse lugar de Sião ou Jerusalém. Ele não usa esses nomes, mas a gente entende que é lá. Só que essa é uma parte que leva a gente a imaginar que possivelmente essa visão não vai se cumprir, pelo menos em todos os detalhes, de uma forma literal. Tem várias razões para isso, mas no final dos 9 capítulos, ele dá a divisão das 12 tribos, ele divide toda a terra de Israel, mas ele faz uma divisão, quantos de vocês lembram assim, como que eram feitas as capitanias hereditárias no Brasil, né? Tinha uma faixa, assim, não era o Brasil todo naquela época, e fazia umas faixas bem horizontais, assim, bem retas, né? É mais ou menos assim que ele divide. Quem sabe como é que foi dividido no tempo de Josué, não tinha nada a ver. E essa divisão que ele faz nessa visão aqui, é uma divisão desse jeito, assim, uma faixa horizontal, sem nenhuma consideração de acidentes geográficos, de rios, de montanhas, de nada. Simplesmente faz uma faixa assim. Então, é uma coisa que não, assim, são opiniões, né? Mas não parece ser uma coisa muito literal, parece uma coisa mais simbólica. Israel não tinha um monte alto, não tem um monte alto. Tem lá no norte, fronteira com a Síria, tem o Monte Hermon, né? Que é um pouco mais alto, mesmo assim não é tão alto. Agora, o monte da cidade de Deus, Jerusalém, é numa elevação, mas não é uma elevação tão alta. E o Monte Sião, coitadinho, nem parece monte, né? Né, o Monte Sião é assim, é uma elevaçãozinha, né? Assim, não dá essa impressão de monte. No entanto, nas visões de Deus, Isaías 2, que fala do reino de Deus eterno, fala assim: o monte da casa de Deus será elevado acima de todos os montes. Então, ou vai ter uma mudança, que é possível, gente, é muito possível. A descrição da volta de Jesus em Zacarias 14, que é uma descrição muito vívida, dá a impressão que é muito literal, ele fala de Jesus voltar para o Monte das Oliveiras, ele fala que vai ter um terremoto que vai dividir, vai ter quase que um abismo, né, entre as duas partes. Então, pode ser que tenha, como no tempo do dilúvio, pode ser que tenha assim umas mexidas na terra, né, terremotos e uma parte se elevando. Outra coisa que vocês querem dar uma olhadinha, Zacarias 14, porque guarde aí, né, o lugar em Ezequiel 40, que nós já vamos voltar. Mas em Zacarias 14, a gente está sempre falando sobre isso, mas acho que é bom a gente ler aqui. Ele fala, Zacarias 14, 2, que ele vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Ele fala assim de muito sofrimento nisso, né? Antes de Jesus voltar, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Então, isso aqui dá uma visão de Jesus voltando e lutando contra essas nações. Versículo 4: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Isso aqui é bem como é mesmo a geografia. Quem já foi lá, né, você tem a cidade de Jerusalém, inclusive o Monte do Templo, tem uma descida onde tem aquele vale do Cedron, e onde tinha o vale de Hinom, onde eles faziam queimavam, né, cadáveres e lixos e tal, assim, na descida do Monte do Templo. E aí sobe de novo, tem um cemitério onde judeus que eles acreditam, né, muitos judeus acreditam nessa profecia, que Jesus ia voltar no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ele vai para Jerusalém para reinar. Então eles fizeram um cemitério dos judeus ali, porque aí na ressurreição eles vão ser os primeiros, vão estar ali pertinho de Jesus, já para, opa, estou aqui, já estamos juntos, fazemos parte da entrada triunfal. Então tem essa descida, a subir, assim, tem o cemitério e em cima tem o Monte das Oliveiras. Então quando você sobe nos Montes das Oliveiras, agora lembra, gente, nada dessas coisas são altas, é tudo morro baixinho, assim, é coisa pequena, não é assim no Brasil, outros lugares que você conhece montanhas mesmo, assim, você pensa, isso aqui é uma elevaçãozinha, é um outeirinho, né? Assim, é uma coisa que é muito, muito baixo. Mas do Monte das Oliveiras você olha para a cidade de Jerusalém. Então, isso que ele está falando, assim, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, que é essa ideia. Isso vai ficar muito forte em Ezequiel, que Deus entra no seu templo do Oriente. E aqui combina com isso aqui, que do lado do Oriente tem o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras já é na direção, ele desce e vai em direção a Jerusalém. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte e metade para o Sul. Então aqui você tem um cataclismo, né? Assim, um terremoto, um negócio que vai mudar a geografia até, né? E aí eu só, ele fala que versículo 7, será um dia singular, não vai ter dia nem noite. Mas eu queria que você, versículo 9 fala, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um será o Senhor, um será seu nome. Eu pulei o versículo 8, que fala das águas vivas, que combina com a visão de Ezequiel, né? Águas vivas, aqui fala que metade vai para o mar oriental e metade para o mar ocidental. O que é o mar ocidental e o mar oriental? O mar ocidental é o mar Mediterrâneo, que é o que nós chamamos de mar mesmo, né? E o mar oriental é o mar morto. Na visão de Ezequiel, as águas só vão para o lado do mar morto. Mas são detalhes que às vezes um vê uma parte ou outra. Mas eu queria que vocês vissem o versículo 10. Toda a terra em redor, então você tem Jesus voltando, desce no Monte das Oliveiras, vai para Jerusalém, vai ter esse terremoto, vai ter esse vale, né, tal. Aí ele fala, toda a terra em redor se tornará em planície. Então, parece que vai mudar, ou isso é figurado, ou vai mudar a geografia, porque ele fala, toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela, Jerusalém, será exaltada. Então é como se Deus fizesse uma mudança geográfica e toda a terra em volta se torna uma terra mais baixa e Jerusalém é elevada, é exaltada. Então, como falei, ou isso é figurado para mostrar que, né, que o reino de Deus, o trono de Deus está acima de todos os outros tronos, e o que Deus fala, assim, em Isaías 2, né, tem outros lugares que falam que o monte da casa de Deus será elevado sobre todos os outros montes. Eu não acho que isso precisa ser literal, ficar mais alto, mas a ideia é assim, o monte representa o governo, então o monte da casa de Deus, o governo de Deus será mais exaltado que todos os outros governos, ok? Então isso só para a gente ter um pouco de ideia. Então, voltando para Ezequiel 40, nós estamos no versículo 2. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá e vi que um homem, cuja aparência era como a de bronze, estava em pé na porta, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Gente, isso, essa figura aparece várias vezes nas Escrituras. Daniel, né, tinha visões e tinha um homem ou medindo ou explicando, né, Deus mandava. Às vezes, é aquela história do anjo do Senhor no Antigo Testamento, que às vezes pode ser um anjo, mas muitas vezes no Antigo Testamento, quem almoçou com Abraão, né, o livro fala muito sobre isso, muitas vezes era o próprio Jesus. E a descrição que dá, às vezes, desse homem que acompanhava, você vai achar esse homem no livro de Daniel, você vai achar no livro de Zacarias e você vai achar no livro de Apocalipse, né? E muitas vezes com essas coisas de medir. Por que que Deus é tão encanado com medidas, né? Que ele dá tanta importância? Por que que ele quer saber? E isso nos dá uma ideia da perfeição de Deus. E isso é uma das coisas que nós queremos mostrar, assim, uma das ênfases. O que eu vou pegar nesses textos de Ezequiel, eu vou pegar esses lugares onde Deus fala com Ezequiel. Por que que eu estou te dando essa visão? Por que que eu estou te dando essa visão? Então, a ideia é, você precisa contar para o povo de Israel e você precisa mostrar que o que eu estou te mostrando, o que eu estou revelando aqui, não é aquilo que vocês fazem. O templo de Deus não é bagunçado, não é qualquer jeito. Não é assim, ah, vamos fazer assim, porque a gente não tem, aqui fica melhor, é mais fácil, sabe? Os construtores que pegam uma planta e fazem umas adaptações na planta para facilitar, porque é mais prático. Não, as coisas de Deus são muito bem medidas. É tudo de acordo com medidas, as medidas têm significados. Então, esse anjo ou o próprio Jesus que estava acompanhando, às vezes fica meio em dúvida qual que é, mas ele tem esse acompanhante durante toda a visão. Esses 9 capítulos, esse homem está sempre perto dele, às vezes explicando, mas a maioria das vezes ele está medindo. Então, a ideia assim, de medir é que tudo que Deus faz é perfeito e nós precisamos entender que nós não somos capazes de edificar a igreja como Deus quer, mas nós, ele lá no cativeiro, nós também, num certo sentido, estamos no cativeiro ainda, estamos olhando para o que nós fizemos da igreja e estamos dizendo, Deus, mostra-nos a visão, porque aquilo que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Na verdade, para Moisés, Deus falou com Moisés, você tem que fazer tudo. Em nenhum lugar, Deus fala com Ezequiel, vocês têm que fazer esse templo. É interessante isso. Ele não fala. Ele fala, preste atenção, conte tudo. Mas Ele não fala, vocês têm que fazer. Pode ser uma dica, né? De que isso que Deus está falando aqui é algo que Ele vai fazer. A nova Jerusalém que desce dos céus. É algo assim, isso aqui vai ser algo que Deus começa a fazer com a gente, mas não é que assim, nós estamos aqui vivendo na bagunça e Jesus vai voltar e de repente tudo vai se transformar, né, sobrenaturalmente. Mas existe um aspecto em que o que nós fazemos não é adequado. Então ele fala... Ele tem esse homem que vai, tem um cordel de linho e uma cana de medir. E é interessante que depois ele vai explicar que o côvodo que ele usa não é o côvodo que eles usam, é o côvodo mais uma palma de homem, né? Então, assim, é um côvodo especial de Deus. Até o padrão da medida é um pouco diferente. Agora, versículo 4. Disse-me o homem. Então, agora, assim, até então ele está sendo levado por Deus numa visão... E agora esse homem que tem essas coisas de medir vai falar com ele. E é aqui que eu já mencionei, né? Filho do homem, vê com teus olhos, ouve com teus ouvidos e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso foste aqui trazido. Anuncia à casa de Israel tudo o que vires. Então essa é a primeira explicação que nós temos do porquê essa visão. Ainda não está muito claro, ele vai falar outras coisas mais na frente, mas ele está dizendo assim, ó, eu vou te mostrar tudo e você precisa falar isso, tudo que você está vendo, você precisa levar e contar para o povo. O povo precisa ver e a ideia, já vamos para o capítulo 43, mas a ideia é que o que Deus faz em perfeição é muito diferente daquilo que nós fazemos. Então, a ideia é assim, nós precisamos ficar envergonhados, né? Deus tem uma coisa tão perfeita e nós estamos achando que podemos fazer uma coisa tão relaxada para Deus Né, é mais ou menos essa ideia que ele quer passar. Mas no capítulo 43, a gente não vai, talvez, chegar ao final desse texto aqui, porque agora no capítulo 43, eu vou ler uma parte aqui, depois nós precisamos voltar e ver onde que isso começou. Essa visão, ela vai complementar essa outra visão que Ezequiel teve lá 19 anos antes. Ezequiel teve uma visão que ele foi para Jerusalém e viu as abominações no templo, antes do templo ser destruído. Mas vamos ler aqui primeiro para a gente entender o contexto. Então, nesses três capítulos que eu estou pulando, o resto de 40, 41 e 42, ele vai falando de um monte de medidas. Ele vai medir, né, tem o átrio, tem a parte de fora, tem os muros. Depois talvez a gente comente sobre isso, mas gente, os muros são muito largos. Eles têm, não sei se transformando em metro, não sei se é 10 metros de espessura. É 10 metros de altura, eu não sei se é esse número, mas vamos supor. 10 metros de altura e 10 metros de espessura. É um muro muito assim, a ideia é assim, eu quero fazer uma separação entre minha santidade e a impureza. Vocês não vão mais bagunçar e profanar o meu nome. Vai ter um muro que ninguém passa. Então ele fica medindo essas coisas e mostrando tudo isso. Aí ele chega. Vamos só ler no 42:15 para vocês verem onde que ele termina as medidas. Acabando ele, 42:15, acabando ele de medir o templo interior, fez-me sair pela porta cuja face olha para o oriente e mediu em redor. Só para vocês verem assim, que ele vai sair, ele termina, ele vê todos os lados do templo, né? O templo tem, tudo tem quatro lados, né? Mas só tem portas para o lado do norte, do sul e do oriente. Para o lado do fundo, vamos dizer assim, do ocidente, não tem porta. Então, tem portas do lado do norte, do sul e do oriente. E ele termina essa etapa de medição aqui pela porta cuja face olha para o oriente. Agora 43:1. Então me levou à porta que olha para o oriente. E agora ele vai ter a parte mais fantástica de toda a visão. E eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Onde que eu tinha colocado isso aqui? Que no final de tudo, os eventos finais, que a gente não sabe exatamente a sequência, mas o final é a glória de Deus que vem em Israel, nós estamos vendo aqui, e que resplandece em toda a terra. Então, a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tiver quando Deus veio destruir a cidade. E essa parte que eu vou só relembrar rapidamente daqui um pouquinho. É como a que tive junto ao rio Quebar, caí com o rosto em terra. Todas as vezes, né, a gente nunca vai acostumar com a glória de Deus, nunca vai ser uma coisa comum. Gente, Ezequiel viu muitas vezes a glória de Deus. Todas as vezes que ele via, ele caía de rosto em terra. Isso aqui não é coisa superficial, banal, comum. Isso aqui é coisa fantástica. Caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente, que é o que olha para o nascer do sol, né? Então ele olha para o Oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Que nem na visão Ezequiel era capaz de levantar e andar para dentro do templo. Então, o Espírito ele caiu, né? E é isso que aconteceu com Daniel, isso que aconteceu com João, né? todas as vezes que vê a glória de Deus, assim você fica, você desmaia, você não é capaz. É impossível a gente, né, nessa, por isso nós precisamos também de corpos glorificados, né? Porque assim, esse corpo nosso não suporta a visão da glória de Deus. Mas o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então a glória do Senhor entrou pelo templo, versículo 4, aí a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, esse homem que não desgruda dele, né? Está sempre ao seu lado, né? Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Então isso aqui que dá a impressão que o homem era um anjo, né? Ou ele está vendo Jesus e Deus como separados, que também é meio difícil da gente entender, né? Mas assim, o homem, esse ser angelical, está do lado dele, mas lá de dentro, que a glória do Senhor encheu o templo, lá de dentro sai uma voz, que é a voz de Deus. Gente, não é impressionante? Pode ser uma visão, mas é muito impressionante. É uma coisa, sim, que a gente nem consegue imaginar. Ouvi uma voz, e versículo 7, disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres, algumas traduções falam monumentos, né? Com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, a sua ombreira junto à minha ombreira, havendo uma parede entre mim e eles, contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. E aqui, no versículo 10, ele vai falar com muita clareza, acho que é o texto mais claro em todos esses capítulos, que fala por que ele está dando essa visão para Ezequiel. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhes ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo: sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. Então, o que a gente tem visto várias vezes é que Deus está falando de uma solução definitiva. Até então, Deus tem trabalhado com a nação de Israel, ele tem trabalhado com a igreja, nós fizemos igualzinho Israel, nós deturpamos, colocamos idolatria, misturamos as coisas em outros lugares, nós vamos ver outros textos em outras aulas, que ele vai falar assim: vocês misturaram tudo, vocês não foram santos, vocês não separaram entre o santo e o profano, vocês fizeram uma contaminação e eu não vou admitir mais, agora vai ser permanente. Então, esse é o objetivo de Deus, de mostrar o templo para Ezequiel. Até que ponto que tudo isso vai ser literal, a gente não sabe, vai ser no milênio, isso fala da igreja, isso fala do reino eterno, a gente não sabe todos os pormenores. Mas uma coisa é muito clara, ele está mostrando isso, e nós precisamos pedir a Deus ajuda, porque para nós, ele fala assim, versículo 11, mostra a forma da casa, a figura, as saídas, as entradas. eu olho essas coisas assim, os portões, as medidas assim, parece que não traz esse impacto. O que ele quer dizer é assim, mostra como tudo é perfeito, mostra essas medidas, mostra como eu estou fazendo tudo dentro de um padrão muito sério para separar a minha santidade de todas as contaminações. Ele quer que isso impressione. Nem, assim, a ideia aqui é nem que isso não seja exatamente literal, não estou dizendo que não é, mas nem que isso não seja tão literal, essa visão precisa impactar vocês, precisa mostrar que eu vou habitar, eu venho para trazer minha glória para a terra, quando eu souber que vai ter uma separação e não vai mais profanar o meu nome como antes. Então, só rapidinho, estamos no final, mas eu queria voltar com vocês nessa outra visão que ele teve, porque nós falamos sobre essa visão já, mas eu não lembro se vocês, não sei se vocês se lembram, mas vamos lá, para o capítulo, essa visão começa no capítulo 8 de Ezequiel. No versículo 1, ele fala no sexto ano. Então, nós estamos no 25º, ou seja, faz 19 anos que ele teve essa outra visão. Okay? No sexto ano, estando sentado na minha casa, os anciãos sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Aí, no versículo 2, ele vê uma semelhança com uma aparência de fogo, desde os seus lombos para baixo, fogo, dos seus lombos para cima, como um resplendor, como brilho de âmbar, estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da cabeça, o Espírito me levantou entre o céu e a terra, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, eu não vou reler, não daria tempo, mas ele gasta capítulo 8, ele começa falando assim, eu vou te mostrar uma coisa terrível, ele mostra uma abominação. Você acha que isso é terrível? Eu vou te mostrar algo pior. E aí ele vai para o capítulo 9, né, e ele fala assim, no final do versículo do capítulo 8, né, ele fala assim, que o povo fez muita violência, muita abominação, ele vai ter que julgar mesmo. E aí no capítulo 9, ele conta como eles vão marcar as pessoas que suspiram por causa das abominações, porque quem não tem a marca de Deus vai ser morto, né? E aí ele tem assim, capítulo 9 fala do juízo na casa de Deus. Aí eu queria te mostrar para vocês então no capítulo 10, versículo 4, ele tem essa visão como no capítulo 1, ele vê os querubins, essa ideia assim dos querubins é como se fosse um trono carruagem, né? Assim, um trono com rodas. Os querubins estão por baixo e tem o trono em cima e os querubins vão levando a presença de Deus para onde ele vai. Então é como uma carruagem que é um trono. Essa é a visão que ele tem, ele teve no capítulo 1 e agora ele vê assim no capítulo 10, ele vê o firmamento, ele vê os querubins, né? E no versículo 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. E foi para a entrada da casa. Então, se você seguir isso, que a gente não tem tempo de fazer toda a leitura, mas se você seguir, ele está falando sobre as abominações na casa de Deus, e a partir desse versículo 4, 10, versículo 4, ele mostra que a glória de Deus vai saindo. E é uma, assim, além das tristezas das abominações, além da tristeza das pessoas que morrem por causa do juízo de Deus, tem a tristeza terrível de pensar que a glória de Deus vai embora, abandona a casa de Deus. Então, aqui no versículo 4, ele foi para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aí, versículo 18, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, saiu, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram suas asas, se elevaram. E quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental. Então, eu estou mostrando isso para dizer assim, que o que ele viu 19 anos antes, que Deus estava saindo da sua casa e que Deus ia permitir juízo sobre a casa de Deus. E depois disso que vem todas essas visões de ossos secos, porque o próprio povo fala assim, pô, acabou, Deus foi embora, Deus permitiu a destruição, nós estamos no cativeiro, acabou, não tem mais esperança. E aí ele fala assim, não, tem esperança, eu vou restaurar, mas vai ser uma restauração sem possibilidade de contaminar de novo. Mas aqui ele está descrevendo essa saída. Então eles pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava no alto. Então Deus está subindo. Capítulo 11 agora, aí ele fala aqui, versículo 22, 11, 22. Então os querubins elevaram as suas asas, as rodas os acompanhavam, a glória do Deus de Israel estava no alto. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Vocês estão vendo que agora vai, inverte tudo. Então, nesse momento é a saída. Ele sai do interior do templo, vai para a entrada do templo, ele vai para a entrada da cidade, aí ele sai da cidade e vai para esse monte que fica a oriente. E o que nós vimos é, voltando para Ezequiel 43, ele viu exatamente o contrário. Ele viu a glória vindo do oriente, do lugar para onde foi para o oriente, agora está voltando do oriente para a casa de Deus. Então, essa visão, nós vamos terminar aqui, mas essa visão é a visão de Deus restaurando tudo que foi perdido. E muito mais, porque na verdade o que Deus vai fazer nesse templo é muito mais do que tinha feito no templo anterior, né? A glória de Deus. Então é uma visão, toda essa visão é muito séria, porque eu não sei em que ponto que nós estamos, não sei exatamente o que Deus vai fazer na sua casa. A gente não tem uma coisa tão clara hoje, Deus não está mais no meio da igreja, não, Deus tem visitado, tem havido presença de Deus, mas nós temos visto muito essa mistura que tinha nessa época. Muita mistura, muita contaminação. E Deus está falando assim, eu vou fazer algo que vai inverter esse processo totalmente. Né? A essência da visão de Ezequiel é, eu vou fazer todos esses pontos de restauração, eu vou trazer de volta para a terra, eu vou fazer uma nova aliança, eu vou livrar de todos os inimigos e eu vou trazer a minha glória de volta para a terra. Mas para isso precisa ter uma limpeza, precisa ter algo muito forte. E Deus está dando essa visão para Ezequiel no cativeiro, falando assim, mostra essa visão, e vamos terminar com esse pensamento, versículo 43, 11. Versículo 10, mostra a casa de Israel esse templo, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhes ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faz-lhes saber a forma, né? Então, pelo menos isso nós temos como uma coisa clara, que Deus está querendo que a gente se envergonhe daquilo que nós temos feito, do que nós fizemos com a casa de Deus, e que nós tenhamos uma visão, Deus vai fazer algo, mas Ele vai fazer caprichoso, Ele vai fazer de acordo com as medidas, Ele vai fazer, depois que Ele fizer essa preparação, vai ter que ter uma preparação muito boa. Esses últimos capítulos de Ezequiel, eles vêm depois de tudo isso. Então a gente precisa assim, para que Deus faça essa casa e traga essa casa e habite nessa casa e realmente isso possa ser uma realidade, então tudo isso precisa acontecer antes. Eu não sei se dá para ficar animado ou desanimado, né? Mas é animado porque Deus vai fazer, né? Isso vai fazer. Agora, é sério, porque a preparação tem uma parte dolorosa no meio, né? E Deus precisa fazer isso, e a atitude nossa é sempre, Deus, eu quero que o Senhor corte em mim, para que eu não precise ser cortado. Eu quero que o Senhor faça um corte dentro de mim, porque essa separação entre o puro e o impuro, essa mistura da santidade de Deus com as impurezas humanas, está dentro de nós. Então, isso precisa ser resolvido. Senhor Deus, nós estamos olhando para essa visão, queremos ter a mesma sensação, o mesmo efeito, nós queremos que o Senhor produza em nós essa visão de como é a tua casa, de como é a tua natureza, de como vai ser quando a tua glória encher a casa. Mas do jeito que nós estamos, nós não suportaríamos a vinda da tua glória. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, faça o que é necessário, faça a purificação, faça, ó Deus, a separação, trabalhe em nossas vidas, ó Deus, prepara o caminho, porque nós queremos esse reino maravilhoso, nós queremos essa cidade santa, nós queremos essa visão sendo realidade, ó Deus, para que realmente não tenhamos mais, assim como o Senhor falou, não quero mais essa mistura, nós também queremos dizer o mesmo para o Senhor, nós não queremos mais a mistura, nós queremos sair fora disso, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque sozinhos somos incapazes, ó Deus, de chegar nem perto do padrão que o Senhor tem. Mas nós queremos esse padrão perfeito, queremos as medidas exatas, queremos que o Senhor faça tudo conformar-se com a tua perfeição. Pedimos isso e clamamos em nome de Jesus. Amém.